União Económica e Monetária, mas vemos alguns progressos em relação à coordenação das políticas económicas, vemos poucos progressos em relação à coordenação das políticas fiscais, não vemos progressos praticamente nenhum em relação à União Política e agora, de repente, achámos que era possível juntar a este processo as questões da política social. Ora, nós entendemos que aquilo que necessitamos é de construir ao lado da União Económica e Monetária e dentro do mesmo processo uma verdadeira União Social para podermos retomar a confiança dos cidadãos no processo europeu. E, portanto, eu gostava de ouvir também o Sr. Comissário em relação a estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu aproveito neste momento para cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Secretário de Estado, os colegas, quer do Parlamento Nacional, quer do Parlamento Europeu, quer dos Parlamentos Regionais dos Açores e da Madeira. A Comissão de Orçamento e Finanças, em face da relevância que os assuntos económicos e monetários têm assumido na atual agenda, quer europeia, quer nacional, associa-se com sentido de responsabilidade e com particular gosto a esta iniciativa dentro do escrutínio regular que temos feito também da coordenação das políticas económicas e monetárias à escala europeia e, sobretudo, com uma participação ativa no âmbito do semestre europeu para a coordenação económica e monetária. Eu daria desde já a palavra para continuarmos este debate à senhora deputada do Parlamento Europeu, Maria do Céu Patrão Neves, do grupo parlamentar do PS, eleita pelo PSD e do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Eu gostaria de começar por felicitar a Comissão dos Assuntos Europeus por esta iniciativa, dar também as boas-vindas ao vice-presidente Tajani, cumprimentando também todos os presentes. Para mim é um privilégio poder falar nesta Casa da Democracia Portuguesa e, sobretudo, sobre um tema tão importante como é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2013. Tendo clara consciência que praticamente todos os nossos recursos financeiros, todo o dinheiro vivo que nós temos no nosso país nos vem da União Europeia, que cerca de 75% a 90% da regulamentação que organiza a nossa sociedade e as nossas instituições são produzidas em Bruxelas, definitivamente para nós este debate é da máxima importância. E penso que no que se refere à nossa interface com as instituições europeias e particularmente a Comissão Europeia, é bom termos sempre consciência que há duas grandes vertentes nas quais nós podemos agir, podemos influenciar, podemos de alguma forma pressionar e podemos certamente também beneficiar na medida em que desenvolvermos os nossos esforços e consigamos também estabelecer estratégias vantajosas para que esses esforços sejam eficazes. E essas duas vertentes são essencialmente a económica financeira, na obtenção de fundos para o nosso país, mas também uma outra que às vezes não é suficientemente explorada e que é toda uma vertente administrativa, legislativa, isto é, aqui as disposições que estabelecem as condições de funcionamento do próprio país. Porque afinal, quando se legisla para 27, praticamente 28 Estados-membros, é óbvio que aquilo que fica estabelecido não serve igualmente bem a todos os Estados-membros. E por isso temos aqui também um papel importante a desempenhar no sentido de garantir que a legislação que vai sendo produzida se torna efetivamente favorável ao desenvolvimento das nossas atividades económico-sociais. Posto isto, e que enquadra de alguma forma aquilo que será a minha intervenção, gostaria também desde já dizer que falo aqui como representante de Portugal no Parlamento Europeu, mas também muito especificamente os Açores, uma vez que apesar de não termos círculos eleitorais, a minha origem é nos Açores e é particularmente esta região, dentro do contexto nacional, obviamente que procuro também defender junto das instituições europeias e particularmente no Parlamento Europeu. No que se refere especificamente ao programa de trabalho que aqui foi apresentado pela Comissão, eu devo dizer que o considero bastante abrangente e não partilho as críticas de que ele não responde àquilo que são hoje os desafios da União Europeia. Aliás, quando nós falamos de agendas de emprego, crescimento, com uma vertente forte económica, conhecendo aquilo que foram as propostas na Comissão, nós sabemos que elas já foram feitas há muito tempo, mas que não tiveram a sequência devida. E por isso, quando de repente na União Europeia aparece o Presidente Hollande como arvorando esta bandeira, ele já veio tarde. De facto, essas propostas já tinham sido feitas, mas... precisamente porque muitas vezes nós estamos numa União Europeia que funciona muito mais ao nível do intergovernamental do que verdadeiramente como era suposto funcionar, há propostas da Comissão que não têm seguido em frente, para além do facto de todos os processos europeus serem de facto longos e, sendo longos, nem sempre a resposta àquilo que são as necessidades da União Europeia é feita com a celeridade que se exigiria. Mas isso, meus amigos, é também o preço da democracia que nós pagamos. Posto isto e considerando que efetivamente o programa de trabalho da Comissão Europeia é, como disse, bastante abrangente e cobrindo as áreas fundamentais, penso que o problema não estará no projeto de intenções, que eu subscrevo inteiramente, as questões que se me colocam é na sua operacionalidade, isto é, temos um bom conjunto de excelentes intenções, como é que nós vamos implementá-lo e implementá-lo de tal forma que dê resposta àquilo que são as necessidades específicas de cada Estado-membro. E, assim sendo, colocaria algumas questões, procurando não repetir aquilo que já foi dito, até para a diversificação do nosso debate. Começaria pela primeira rubrica, o rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária, e aqui, mais uma vez não me repetindo, centrar-me-ia na questão do novo paradigma da gestão dos fundos, que me parece um modelo muito bem pensado, mais uma vez no papel, mas que penso que vai constituir um desafio extremamente forte, complexo, às administrações dos vários Estados-membros. A Comissão Europeia está consciente deste desafio que é colocado aos diferentes Estados-membros, às suas administrações? Como é que cada um vai dar resposta? E, sobretudo, sabendo nós que os contratos de parceria terão que estar... ser apresentados à Comissão antes do verão, em junho, julho, por isso estamos a fazer, afinal, uma alocação de fundos de 2014 até 2020, já dentro dos próximos meses, com um novo paradigma que é complexo, que funciona bem no papel, mas que oferece realmente dificuldades múltiplas no terreno, se realmente a Comissão Europeia está consciente deste desafio e da necessidade, se calhar, que vai haver de alguns acertos ao longo deste percurso, porque afinal tudo decidir dentro dos próximos meses até 2020 parece-me que realmente vai carecer de alguns acertos ao longo do percurso. No segundo item, o relançamento da competitividade, através, sobretudo, mercado interno, reforço do mercado interno e indústria, sobre o mercado interno, e mais uma vez não me querendo repetir, eu gostava de chamar a atenção para o facto de nós, União Europeia, sermos o mercado mais permeável que existe no mundo. mas os outros mercados não são tão permeáveis, são bastante protecionistas. Nós estamos neste momento a negociar com o Canadá e sabemos como que, sob diferentes roupagens, há um protecionismo que prevalece. Vamos iniciar as negociações com os Estados Unidos, vamos esperar a mesma coisa. As negociações com o Mercosul praticamente estão goradas. E em grande parte também é devido a este excesso de protecionismo do Brasil, da Argentina. Isto é, como é que nós ganhamos a batalha da competitividade quando somos um mercado extremamente aberto a tudo o que vem para dentro da Europa e, ao mesmo tempo, temos dificuldades em penetrar noutros mercados que são efetivamente protecionistas, de uma forma mais ou menos disfarçada. E terceiro aspecto nesta complexidade, temos exigências para os nossos produtores que aumentam os custos de produção de uma forma brutal, o que implica que também diminua a nossa competitividade. Nestes acordos com o Canadá, com os Estados Unidos, que papel desempenham as regiões ultraperiféricas, nomeadamente os Açores, que está a meio caminho e que pode tirar benefícios destes acordos que estão neste momento a ser celebrados? Crescimento e emprego, uma questão também muito específica. Aposta grande na mobilidade, excelente. Mas há regiões europeias, nomeadamente as regiões ultraperiféricas, para as quais a mobilidade é mais um enunciado teórico do que uma real possibilidade. Peguemos no Erasmus. Recebemos muito mais alunos do que conseguimos que os nossos alunos possam ter benefício de ir para as outras universidades. Era importante perceber porque é que nós não conseguimos beneficiar desta mobilidade que existe e que é fácil no espaço do continente europeu, mas não exatamente nas regiões ultraperiféricas, nas quais há uma extrema dificuldade de sair. Caminhando para o fim, otimização dos recursos europeus para obtenção dos melhores resultados, com uma forte valorização em tudo o que diz respeito à proteção ambiental. Devo dizer que essa certamente é uma bandeira que todos nós partilhamos, a proteção, a defesa do ambiente. Neste momento, aquilo que verificamos por parte da União Europeia é que grandes políticas comuns, como a política agrícola comum e a política comum de pescas, estão quase que subordinadas a uma política ambiental. Com certeza que o fator ambiental tem necessariamente de ser tomado em consideração, mas quando ganha um peso excessivo sobre políticas como a agrícola e a de pescas, nós corremos o risco de desvirtuarmos o grande objetivo destas políticas e, mais do que isso, de perdermos competitividade em relação aos nossos parceiros. E esta é a ponte para o ITAM, a Europa como protagonista mundial. Eu tenho assistido em vários fóruns internacionais ao orgulho da União Europeia de ser pioneira, de ir à frente. Eu também partilho esse orgulho, mas por vezes este desejo de ir à frente faz com que se estabeleçamos para dentro de portas, para dentro das nossas fronteiras, condições tais de produtividade que diminuem a nossa competitividade em relação aos nossos parceiros. Não me quero alongar mais, deixo para o fim uma questão que, apesar de já ter sido abordada, eu quero sublinhar, que é a questão da cooperação transfronteiriça. Eu até hoje ainda não consegui compreender como é que é possível partir da Comissão Europeia um limite de 150 quilómetros, que obviamente exclui as regiões ultraperiféricas. Eu nem sequer consigo compreender como é que esta sugestão aparece, porque afinal, se o estatuto de região ultraperiférica supõe uma discriminação positiva, nós temos em relação à cooperação transfronteiriça com 150 km, nós temos uma discriminação negativa. Os deputados das RUP já fizeram várias ações no sentido de corrigir o que só pode ser interpretado como um erro, mas a verdade é que este erro ainda não foi corrigido e eu gostava que o Sr. Comissário também se pronunciasse em relação a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir esta segunda ronda, este segundo grupo de questões, Sra. Deputada ao Parlamento Europeu, Inês Zuber, eleita pelo PCP, integrando o grupo parlamentar da União de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Queria saudar todos os deputados presentes, o Vice-Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, eu gostaria apenas de deixar uma breve reflexão sobre o nível de aproximação que hoje as pessoas, os cidadãos comuns, têm mais ou menos com a União Europeia e com o chamado projeto europeu. Se é evidente que hoje existe um distanciamento cada vez maior e um cepticismo em relação ao projeto europeu, tal deve-se, por um lado, às condições de vida que as pessoas vivem, mas eu penso que uma das questões fundamentais é que um dos sonhos prometidos, que era o sonho da convergência entre países, foi uma realidade que não só não se verificou, como tornou-se cada vez mais distante. E queria chamar a atenção para esta questão da convergência e da divergência, que é cada vez maior entre economias dentro da União Europeia, dando o exemplo de negociação do próximo quadro financeiro plurianual, porque o orçamento comunitário sempre foi transmitido como sendo uma forma de compensar eventuais desigualdades que se criariam, tendo em conta as condições a que os países estavam sujeitos por via dos PECs, por via do PEC, por via também das condições impostas pela adesão ao euro, e o quadro comunitário, no fundo, aparecia como uma forma de mitigar essas desigualdades que criavam necessárias divergências. E hoje o que eu penso que as pessoas compreendem e que é cada vez mais evidente é que o orçamento comunitário, sendo um instrumento que poderia ser de facto um instrumento de redistribuição da riqueza, ou seja, que transmitia a riqueza dos países mais ricos, dos que têm superávit, para aqueles que têm déficits, já não é esse instrumento e cada vez é menos esse instrumento. E isso vai contra esta ideia de que, enfim, se há alguns países que beneficiam, que se tornam mais ricos e que essa riqueza muitas vezes tem uma relação direta com a fragilidade económica de outros países, e se existiria uma forma de compensar isso, esse instrumento de distribuição da riqueza hoje não existe. E penso que seria, enfim, seria bastante lógico que os países pudessem contribuir de forma justa para o orçamento comunitário de uma forma diretamente proporcional ao rendimento nacional bruto que têm. Essa seria a forma mais justa, mas tal não é possível. A própria Comissão Europeia, nos anos 90, dizia que os valores mínimos para o orçamento comunitário cumprir os objetivos da coesão seria 2% do PIB da União Europeia. E hoje nós sabemos que está muito abaixo desses níveis o orçamento comunitário. Por outro lado, eu queria aqui chamar a atenção que a diminuição que Portugal vai ter neste quadro comunitário é muito elevada, e sobretudo se tivermos em conta que já no quadro financeiro 2007-2013 Portugal já tinha perdido 15% do financiamento comunitário. Agora, a crescer esses 15%, perdemos mais 10%. E, obviamente, que isto tem e vai ter repercussões do ponto de vista da política de coesão, do ponto de vista dos apoios à agricultura, ao desenvolvimento regional, às pescas. Eu dava, por exemplo, aqui um exemplo. Falou-se agora do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas, cujo regulamento está, neste momento, em processo de revisão. Se hoje vivemos numa Europa em que a pobreza cresce, nomeadamente em países como Portugal, É curioso que este fundo que vai auxiliar as pessoas mais carenciadas esteja a diminuir os seus recursos. E está. Nós passámos a proposta da Comissão Europeia é de uma diminuição de 500 milhões de euros anuais para 357 milhões de euros anuais, quando hoje as necessidades de fazer face à pobreza são muito maiores e ninguém compreende isto. Ninguém compreende porque é que os fundos de apoios sociais diminuem quando as necessidades são maiores. E portanto o que eu queria colocar era que sim, era se de facto se quer cumprir, enfim, esse objetivo com que eu penso que em determinada altura as pessoas sonhavam e acreditavam. Eu lembro-me quando era nova, muito nova, também na escola também me falavam muito da União... Não, mais nova. Falavam muito da União Europeia, enfim, como esse tal aproximação às outras culturas e ao seu nível de desenvolvimento. E eu penso que essa hoje é uma realidade que as pessoas já não acreditam. E aquilo que nós hoje devíamos ter da União Europeia era o reforço do nosso financiamento público através, enfim, daquilo que é aquilo que vai de facto fazer o crescimento do emprego, que é o reforço e a modernização das nossas pequenas e médias empresas, o apoio ao microfinanciamento das pequenas e médias empresas, os fundos que vão direcionados à investigação e à tecnologia, o reforço também dos serviços públicos. E isso deveria ser feito e a própria forma de atribuição dos fundos devia permitir que certos países que não são tão competitivos em certas matérias pudessem beneficiar mais do que outros países para onde esses fundos são maioritariamente canalizados, como acontece, por exemplo, nas áreas da investigação. Só duas notas que eu penso que são preocupantes, que podem ser preocupantes para Portugal e são, na minha opinião, serão muito negativas. Uma tem que ver com a questão do semestre europeu para a coordenação das políticas económicas com os objetivos do crescimento e do emprego. Enfim, todos nós falamos desta questão do semestre europeu, um mecanismo muito interessante para coordenar as políticas económicas, mas é preciso ir ler o que é que está nas recomendações da Comissão na análise anual do crescimento para 2013. E o que está lá dito em matéria de emprego são três questões fundamentais. Primeiro, a questão da ênfase na mobilidade. A mobilidade é uma palavra interessante, mas para os trabalhadores portugueses chama-se emigração. E não é porque tenham muita vontade de conhecer outras culturas, é porque são forçados e obrigados a percorrer esse caminho. A outra questão é a questão da formação profissional como alavanca. É evidente que a formação profissional é importante, mas questionamos se hoje a formação profissional é de facto o problema para a questão do desemprego ou se é antes o facto de não existirem formas de dinamizar a economia, como sejam salários mais altos, pensões mais altas, etc. E depois há três questões que lá estão escritas, que são basicamente a diminuição dos salários, a outra, a questão da flexibilidade dos modelos laborais e a outra, a diminuição dos subsídios de desemprego. E eu pergunto, num país como o nosso, em que os nossos salários já regrediram hoje para níveis de há 10 anos atrás, é possível nós diminuirmos ainda mais os salários? É possível cortarmos os subsídios de desemprego com os níveis de pobreza em que nós estamos? É possível trazer mais flexibilidade aos modelos laborais quando nós sabemos que isso, a precariedade, é um dos flagelos sociais da juventude de hoje e é uma antecâmara do desemprego, porque leva inevitavelmente a situações de desemprego e de insegurança na vida das pessoas? Este não é... E o que é preciso é, eu creio que o que é preciso é que nós denunciarmos e percebermos o que é que está por trás destas palavras, enfim, que são não mais do que palavras, mas que na prática têm consequências muito nefastas. Por outro lado, uma nota positiva, e eu penso que seria interessante que de facto esta questão fosse levada a sério e houvesse vontade política para levar a cabo, que é a questão da iniciativa sobre os paraísos fiscais. De facto, no momento em que nós estamos a retirar cada vez mais e a massacrar cada vez mais os trabalhadores, enfim, ao nível da expoliação das suas riquezas, é inacreditável como é que a União Europeia ainda não se coordenou em relação à luta contra os paraísos fiscais. Também é contraditório que a União Europeia, por um lado, queira promover a liberalização e a circulação dos capitais, que favorece precisamente, enfim, várias fugas de capitais, mas que, por outro lado, queira combater os paraísos fiscais. De qualquer das formas, esta é uma iniciativa que muito se fala e pouco se faz, e era importante que ela se conseguisse concretizar. Por último lugar, só uma questão. Eu queria só colocar uma questão sobre a questão do Tratado de Livre Comércio, que, enfim, que está na calha para levar a cabo com os Estados Unidos. Eu penso que a questão que os deputados portugueses, seja no Parlamento Europeu, seja na Assembleia da República, seja nos Parlamentos Regionais, têm que se colocar em relação aos Tratados de Livre Comércio é se eles, de facto, interessam a Portugal. Porque é certo que um Tratado de Livre Comércio desta dimensão vai interessar a países como o Reino Unido e como a Alemanha, que são países com capacidade de exportação e com níveis de produção altos. Mas a questão é se para nós eles vão significar mais exportação de Portugal para os Estados Unidos ou o inundar do nosso mercado com produtos que são mais competitivos do que os nossos. A questão, por exemplo, do calçado português é uma das questões que já preocupa os nossos empresários, tendo em conta, enfim, as negociações que estão agora a iniciar-se. A última questão que eu queria colocar é que eu acho que é importante debater-se estas questões com os deputados portugueses dos vários órgãos, porque parece-me que se não forem eles a defender o interesse nacional no quadro da União Europeia e a defender junto da Comissão Europeia os interesses de Portugal, ninguém mais o fará. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente para responder a este conjunto de três questões.
Grazie, comincio dall'onorevole.
Muito obrigada. Eu gostaria de começar pelas perguntas da deputada Helena André. Eu partilho plenamente as suas preocupações, eu também estou convicto e para responder à primeira pergunta deste debate, a necessidade da Europa ir em frente, caminhar em frente. Penso que aquilo que a senhora pede à Comissão Europeia é ter uma análise crítica e fazer mais. Mas o facto é que tão pouco somos um governo de um Estado e os poderes que nos foram otorgados são aqueles que constam dos tratados, aqueles que os Estados-membros consideram às instituições europeias e, nomeadamente, no que diz respeito à temática social. Como sabe, eu bati-me para perder contra a perda dos postos de trabalho no setor do aço. O facto é que são questões que foram tratadas com a Comissão Europeia, nomeadamente no que diz respeito a processos de reestruturação, mas essas são iniciativas políticas, não eram competências do Comissário no final de 2002, portanto o balanço, pois bem, e propostas então, quando as propostas vêm do Conselho, nós fazemos a proposta, o Conselho faz cortes na nossa proposta e ainda há o Parlamento, quer dizer, somos três em termos de codecisão e se há alterações à proposta inicial e as propostas ao Parlamento. Agora, o facto é que não havendo um governo propriamente dito ao nível da Europa, a Comissão só pode usar os mecanismos que lhe foram concedidos em virtude dos tratados europeus. Ao fim e ao cabo, são os Estados-membros que decidem a quais os poderes que concedem à União. Se fôssemos os Estados Unidos da Europa, poderíamos resolver muito os problemas que a senhora referiu. E, por favor, os erros todos nós os cometemos. Bem, é evidente que se pode fazer muito mais e melhor, nomeadamente no que diz respeito à economia real. Nós não descobrimos a política da crise nas últimas semanas. Devem estar lembrados que no início da Comissão Barroso II, uma das primeiras iniciativas teve a ver com as iniciativas referentes à política industrial, às pequenas e médias empresas, e no início do meu mandato apostei nas iniciativas visando o crescimento investimento. Não se esqueça que eu venho de um país industrial, 4 milhões de PMEs, e, portanto, a escolha de presidente me ter atribuído as questões industriais, turismo e espaço, tem também muito a ver com isso. O presidente Barroso, no âmbito da Comissão, entendeu investir nestas competências, nestas questões. Uma vez que apostamos no crescimento, mas também na defesa de um sistema industrial europeu moderno. É verdade que houve, durante muito tempo, uma orientação em que, durante muito tempo, apostámos nos serviços e deixámos toda a vertente industrial de lado. Ora, no início da Comissão Barroso II, tendo em conta a situação e os resultados, sendo que para reindustrializar um grupo de 27 países com uma população consequente, é necessário tempo para criar um tecido industrial moderno e competitivo. Não é tarefa fácil, mas concordo plenamente consigo. Eu sempre o disse e repito, não podemos pedir sacrifícios aos nossos cidadãos sem, a par disso, acompanhar a nossa ação de ações de luta contra a crise. Se não agirmos em duas frentes, então iremos para a recessão. Daí a nossa firme aposta no crescimento. Como sabe, os Estados-membros não querem ou não podem investir mais no que diz respeito à investigação, à inovação. 71 mil milhões, houve uma redução em relação aos 80 mil milhões, veremos ao nível do Parlamento quais serão as decisões que venham a ser tomadas. O facto é que sem inovação e investigação não conseguiremos ser competitivos a nível mundial, isso é uma verdade insufismável. Relativamente às escolhas políticas, também concordo consigo, temos de ir mais longe. Estamos a meio caminho, não podemos retroceder caminho, e sobretudo se quisermos ter uma política mais europeia e se quisermos verdadeiramente que haja um orçamento comunitário. Os nossos níveis orçamentais são baixíssimos para levar a cabo uma política europeia e para distribuir os fundos, 1% de fundos para conseguir uma verdadeira política europeia, nomeadamente para ajudar o crescimento de regiões com maiores dificuldades. Não é fácil, de facto, repartir este bolo e é preciso levar em consideração também os parâmetros inerentes ao fundo estruturais. E temos de ver quais são os fundos remanescentes no final do ano, de fazer o ponto da situação. Se houver uma notícia negativa por um lado, haverá uma notícia positiva por outro lado, uma vez que essas regiões ainda poderão usufruir dos fundos europeus. O Parlamento também pode fazer muito, a senhora deputada, para alterar as perspectivas financeiras no que diz respeito ao debate sobre o orçamento. O Parlamento tem poder, agora é evidente que também tem de haver um acordo dentro do próprio Parlamento Europeu. E penso que é possível fazer mais, investir mais, inclusive parece-me que a meta é esta, relativamente aos fundos estruturais e fundos regionais, temos de trabalhar para finalizar, orientar estes fundos para combater a crise, utilizar cada vez mais os fundos regionais e estruturais para ajudar as empresas, ou seja, fazer crescer a economia real tanto quanto possível. Também é verdade, respondendo a outra pergunta, que relativamente aos fundos, há muita burocracia europeia, sem dúvida, e as regras são demasiado complexas, sobretudo no que diz respeito às PMEs, pequenas e médias empresas. Quando o Comissário aos Transportes, sob proposta do Parlamento, propôs mudanças relativamente aos financiamentos de programas no campo da interoperabilidade, nomeadamente o programa Marco Polo, porque as regras de acesso eram excessivamente complicadas para as PMEs, daí a se terem alterado as regras e parece-me que a situação melhorou bastante. É algo que temos de fazer nesse campo, como noutros. Aliás, a Comissária pelas Políticas da Inovação percebeu que há uma dificuldade de acesso a esse género de financiamento por parte das PMEs, nomeadamente, e tudo faremos para que estas PMEs não sejam penalizadas. Quanto à mobilidade, eu concordo com o facto de ser possível fazer mais, mas, como lhe disse, houve cortes ao nível do Conselho. É certo também que existem problemas de marginalidade das regiões ultraperiféricas. É uma situação antiga que sempre existiu e que tem a ver com a geografia. Bem, pode ser um privilégio, por um lado, uma vez que permite de nos usufruir de paraísos naturais, mas o facto é que a interligação entre estes paraísos naturais e a terra firme, o continente, de facto é difícil. Existem uma série de condicionalismos e constrangimentos. Muitas vezes não é possível, como no continente, ter um acesso ferroviário. Não é mesmo possível. Portanto, o problema da ultraperiferia, de facto, é um problema, nomeadamente em termos económicos. Relativamente à última intervenção, é uma intervenção que nos põe aqui um problema filosófico, nomeadamente numa ótica de filosofia política, uma abordagem diferente da abordagem e a política da maioria, em termos gerais, mas penso que aponta para uma direção mais social e, portanto, mais justa. Existem, por conseguinte, instrumentos indispensáveis para que as instituições comunitárias não se fechem num castelo autorreferencial, senão acabam por se enganar e não ver a realidade. Pelo contrário, julgo que temos de estar cada vez mais próximos dos cidadãos. Aliás, a Comissária Reding esteve há alguns dias esta parte em Portugal e disse-o. Aliás, ainda relativamente aos paraísos fiscais, no texto, na página 3, versão italiana, fala-se de uma iniciativa da Comissão relativamente à luta contra a fraude e a iniciativa fiscal, uma iniciativa referente aos paraísos fiscais e, portanto, eu gostaria de vos apaziguar. É evidente que a Comissão tudo fará nesse sentido. E quando o texto chegar ao Parlamento Europeu, o Parlamento introduzirá as alterações que entender pertinentes, mas o facto é que a Comissão também está preocupada com estas questões da fraude e evasão fiscal, bem como com as questões da dupla tributação, entre outros. Senão, a nível mundial, acabamos por ter situações que acabam por ser mais de bloqueio do que de redistribuição nesse sentido. Mas, enfim, tudo isto são questões que merecem sempre debate e vejam o caso do Reino Unido, a principal praça para as transações financeiras, e o Reino Unido vê a taxa Tobin como algo que não será percepcionado da mesma forma do que aqui em Lisboa. Portanto, aqui são escolhas que têm de ser feitas em relação a esta questão como a outras. Para concluir, os Estados-membros jogam aqui um jogo importante. Há pouco tempo falei com o presidente de uma empresa norte-americana que queria investir na Europa e era um senhor de cor e disse-me que, enfim, tinha sido várias décadas antes de ter conseguido chegar ao topo da empresa e, portanto, para chegar ao topo da hierarquia, tendo em conta a sua idade. Aliás, basta pensar num filme que está muito na baila atualmente sobre a vida do presidente Lincoln, que retrata o longo percurso até se chegar ao topo. O caminho é longo, temos de ter a coragem. Portanto, eu percebo perfeitamente o empenho político e não devemos ter uma concepção política burocrática, mas e não demasiado formal. Penso que a paixão também é um elemento importante para fazer política ao serviço dos cidadãos. A paixão e a determinação não são coisas que me faltem, mas para conseguirmos chegar ao objetivo de que fala, temos de fazer outro salto qualitativo e hoje estamos a fazer muito mais em prol do crescimento do mercado, da economia social de mercado, em prol do emprego, etc. E é algo que corresponde ao sentido da Comissão Barroso II. Muito obrigada.
Para fazer um comentário...
Sr. Presidente, se permite, é muito rápido. Queria só fazer dois comentários. Um à Sra. Deputada Maria do Céu Patrão Neves, relativamente à questão do acordo de parceria e à necessidade de entregarmos o acordo de parceria até ao verão. O que está estabelecido no calendário da Comissão é 4 meses após a aprovação do regulamento ao nível do Parlamento Europeu e do Conselho, portanto ainda não se sabe quando é que será esses 4 meses, terminarão e, digamos, o acordo de parceria só nessa data é que teremos a obrigação de o entregar. Porque, provavelmente, como o calendário está neste momento, será mais tarde que o verão. Eu estou de acordo com a Sra. Deputada que este processo é um processo urgente, tem que ser bem preparado e deve estar preparado para, a partir de 1 de janeiro de 2014, podermos ter os nossos fundos e o novo quadro financeiro plurianual a financiar a nossa economia. O segundo ponto que eu quis conhecer era para a Sra. Deputada Helena André e também para a Sra. Deputada Inês Zuber sobre a questão do Horizon 2020 e a importância que pode ter na promoção da inovação e da competitividade em Portugal. Esta foi das rubricas que, apesar dos cortes feitos face à proposta da Comissão, teve uma maior subida. De acordo com a nossa estimativa, o Horizon 2020 subiu para os próximos 7 anos cerca de 27% e atinge um valor de cerca de 70 bilhões de euros. E, portanto, continua a ser uma rubrica muito, muito considerável, em que os programas e as candidaturas são escolhidos de acordo com um critério de excelência. E, portanto, temos que fazer um trabalho muito forte junto das nossas universidades, junto dos nossos centros de investigação, junto das nossas empresas, no sentido de serem mais bem-sucedidos na captação destes fundos. Nós, durante o processo de negociação, dissemos muitas vezes que para um país médio como Portugal, em que tinha um tecido empresarial pequeno e em que tinha um tecido universitário também de pequenas universidades, que os fundos da coesão eram um veículo privilegiado para financiar a investigação e a inovação. E assim terá que continuar a ser. Apesar da coesão ter que continuar a ser um dos veículos de financiamento da investigação e desenvolvimento, das nossas empresas, das nossas universidades, dos nossos centros, eu acho que o Horizon 2020 é uma oportunidade que não devemos desperdiçar. Devemos começar a trabalhá-lo no sentido de aproveitarmos melhor do que aproveitámos o 7º Programa Quadro neste quadro atual 2007-2013. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós temos aqui um conjunto ainda de 6 pedidos de uso de palavra. Temos algumas restrições relativamente à hora de encerramento desta reunião. Eu iria sugerir o seguinte, que colocássemos todas estas questões, pedindo-lhes uma maior capacidade de síntese aos colegas que irão usar a palavra, de modo que todos possam colocar as suas questões e o Sr. Vice-Presidente a elas possa responder. Dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Bom dia a todos. Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Srs. Presidentes das Comissões, Srs. Estados de Estado, caros colegas, um bom dia especial aos colegas que vieram do Sousa e da Madeira, Srs. Eurodeputados também. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vinda do Sr. Comissário Tajani e reconhecer que é um amigo de Portugal e conhece bem o nosso país, já não é a primeira vez que está cá, e sobretudo saudar a aposta que a Comissão pretende fazer na área da ciência, mas sobretudo na ciência que virada para as empresas. Ou seja, a ciência que dá resultados, que as empresas possam usar, criando inovação e criando novas soluções para o mercado de trabalho e, sobretudo, para exportar também para outros países fora da Europa. Gostava também que em Portugal isso acontecesse. A ciência faz sentido se puder ser útil aos hospitais, às empresas, às pessoas, não apenas para ficar guardada em bibliotecas de universidades. Até aproveito para dizer ao Sr. Comissário que, ainda muito recentemente, o Governo português assinou um acordo inovador com as universidades portuguesas para as apoiar, precisamente em termos técnicos, para melhor concorrerem a fundos comunitários para financiar os seus projetos de investigação e para criar maior ligação com as empresas. Eu tinha duas mensagens e uma pergunta para lhe colocar. A primeira mensagem, talvez a mais importante, é que nós, em Portugal e no resto da Europa, estamos a enfrentar uma crise. Não só uma crise financeira, mas sobretudo uma crise de crença na Europa. E nós precisamos de uma Europa mais positiva, uma Europa que também demonstre e comunique melhor aquilo que são as suas vantagens às pessoas. As pessoas conhecem a Europa do Erasmus, conhecem a Europa da livre circulação, conhecem hoje a Europa da austeridade. Muitas vezes não reconhecem a Europa naquilo que de bom se faz em Portugal, como construção de hospitais, de algumas pontes, de escolas, de universidades e até de algum apoio social. É mais fácil reconhecer a Europa da austeridade do que o resto. E é por isso que eu fazia um apelo de tentarmos ter uma Europa mais positiva, não correndo risco, no próximo ano, quando tiverem lugar as eleições europeias, de termos uma prevalência de partidos ou de coligações anti-Europa a participar no Parlamento Europeu. É por isso que é tão necessário para países como Portugal e como para outros uma Europa que se revele mais positiva e, sobretudo, não pareça apenas austeridade e pareça muito mais do que isso, porque, de facto, é muito mais do que isso. Mas, Sr. Vice-Presidente da Comissão, fazia-lhe uma pergunta muito concreta que tem a ver com o programa de Erasmus para jovens empreendedores. É um projeto inovador, foi um projeto piloto. Na campanha eleitoral em Portugal foi uma proposta dos eurodeputados candidatos do PSD e é uma proposta que eu sei que viu a realidade em Bruxelas. Sei que, por mão do Sr. Vice-Presidente da Comissão, já como comissário responsável pela indústria, esse projeto se tornou um projeto piloto. E eu gostava de perguntar qual é a avaliação que foi feita, se prevê que deixe de ser projeto piloto ou se já não é, e qual é o futuro que pode ter essa proposta. Terminava dizendo apenas que tenho algumas reservas em relação à garantia para a juventude, porque parece que é mais importante, na minha opinião, uma oportunidade para a juventude do que o conceito de garantia que parece ser dada pelo Estado à juventude e não apenas os meios e os mecanismos para ter uma oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Medeiros Gaspar, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
Da Comissão. Senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia, Senhor Deputado de Estado, Senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia da República. Bom, esta oportunidade de aqui estarmos, para nós, parece-me ser um momento excelente por podermos diretamente dialogar, nomeadamente, com Vossa Excelência, Senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia, e sobretudo aquilo que referenciou na apresentação precisamente do programa legislativo da Comissão para 2013. É evidente o empenho e a preocupação que não só a questão do emprego como da recuperação da economia europeia estão presentes, isso nós reconhecemos. Eu iria falar de uma forma específica e procurando seguir a recomendação como foi feita quanto ao tempo, sobre uma iniciativa que, parecendo não ter a ver com o programa legislativo da Comissão, do nosso ponto de vista tem tudo. E tem a ver com, exatamente, durante o ano de 2012, cumprindo o programa legislativo da Comissão para 2012, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação cujo título era Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, parceria para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Bom, e se essa comunicação da Comissão Europeia parecia responder, no fundo, às preocupações, aos anseios das regiões ultraperiféricas, das quais duas delas são portuguesas, a Madeira e os Açores, cobrindo o vasto leque das áreas de intervenção da União Europeia e manifestando preocupação e empenho em adequar as políticas da União Europeia às regiões da ultraperiferia, nós que fomos consultados por esta Comissão no processo de acompanhamento legislativo que é feito na interligação entre o Parlamento Nacional e Regional sobre esta mesma comunicação da Comissão Europeia, tivemos a oportunidade de manifestar no nosso parecer que tudo parecia ótimo do ponto de vista do quadro da proposta das intenções, mas depois o que nós temos é que toda a comunicação da Comissão se dirigia para as soluções que hoje já existem. Que hoje já existem para qualquer região da União Europeia, para qualquer país, e não com a preocupação que esta comunicação dedicada às regiões ultraperiféricas parecia, ou deveria, no nosso entender, dedicar de adequar com um olhar específico como é que as políticas da União Europeia podem ser melhor aplicadas, adequadas à ultraperiferia. E porquê? Porque, como há pouco referenciava, sim, é verdade que as circunstâncias das regiões ultraperiféricas decorrem da sua situação, no tempo e no espaço, é verdade. Muitas delas são ilhas que estão para além da periferia, daí que são ultraperiféricas, e que têm condicionantes que são imutáveis do ponto de vista físico, e daí que os tratados tenham reconhecido que elas têm uma especificidade que mereceu exatamente uma inscrição no próprio tratado, nos próprios tratados. Ora, sendo o senhor vice-presidente a pessoa que tem as questões da competitividade, da preocupação com a competitividade das economias a seu cargo, aquilo que se me oferece dizer é que é a pessoa certa para ter um olhar mais preocupado e, no fundo, empenhado, que é isso que eu gostava, no fundo, de lhe solicitar, que era de compreender como é que, na sua, obviamente que tem um conjunto vasto de áreas com que se ocupar, mas eu que venho de uma região ultraperiférica gostava de, no fundo, perceber como é que vê as regiões ultraperiféricas e as oportunidades que a Comissão pode criar para que, exatamente, estas pequenas economias, estas microeconomias, possam ter oportunidade de competitividade, obviamente numa escala que é aquela que não pode ser a do espaço continental, mas que existe, e onde há cidadãos europeus empenhados no projeto da União Europeia, mas que esperam, obviamente, alguma dedicação relacionada com as preocupações da União Europeia e das suas políticas adequadas à ultraperiferia. Ia dar dois exemplos, um deles só para referir, porque de facto é incompreensível como é que depois de todo o conjunto da comunicação apresentar supostamente preocupação com a questão da ultraperiferia, como é que nas questões, na questão que é relacionada com exatamente o mecanismo de interligar a Europa, se considera que pode haver aquela restrição da aplicabilidade dos 150 km. Isso quer dizer que numa região como a região autónoma da Madeira, um raio de 150 km é mar a toda a volta. Numa região como os Açores, um raio de 150 km, a única parceria a fazer é com o mar. Não há outros espaços. É impossível. Portanto, isto é surpreendente, porque mostra incongruência entre a ideia ou a expectativa de apoiar, de ajudar, e depois os normativos e os regulamentos que à partida matam essa ideia. Mas gostava de lhe também pedir opinião sobre duas questões que são relevantes para esta região de onde venho e onde habito, que têm a ver exatamente com um instrumento que tem a ver com o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que está, como se sabe, num processo de negociação entre o Estado português, porque a Região Autónoma da Madeira não o pode fazer diretamente, tem que ser via Estado português, e como o Sr. Secretário de Estado já referenciou, estamos num processo de negociação. Bom, assim que é, como a negociação é do Estado português com a Comissão, como é que, como pessoa responsável, exatamente também pela competitividade, como é que vê este instrumento de competitividade para uma região que está na ultraperiferia da Europa? Como é que vê este instrumento que neste momento está bloqueado, completamente bloqueado, está a degradar um instrumento que podia ser de melhoria das condições de recursos para a região autónoma da Madeira, que está-se a degradar, está a deteriorar empregos qualificados, de jovens qualificados, pagos de forma acima da média, porque tinham nessas empresas que estavam em atalados uma oportunidade que não têm, se não for com essas empresas que lá se instalam e que dão um conjunto de condições e de oportunidades de emprego a jovens qualificados. Isto para mim parece-me que é relevantíssimo. E gostava de lhe pedir a sua melhor diligência para que nesta, e como a senhora deputada ao Parlamento Europeu, que me antecedeu, falava sobre a iniciativa da Comissão relativamente aos paraísos fiscais, que não se confunda o Centro Internacional de Negócios da Madeira com paraísos fiscais, para que não se jogue a criança com a água do banho fora. Portanto, pedia-lhe esta atenção. Só para terminar, eu compreendo.
Nós temos de terminar às 12h40 e tenho ainda 4 inscrições. Portanto, eu não vou tirar a palavra, mas peço-lhe que seja sintético, por favor.
Muito bem, eu estou a procurar seu.
Muito obrigado.
Uma última questão que lhe gostava de pedir a sua atenção, Sr. Vice-Presidente, tem a ver com a questão exatamente que é a das ligações dos transportes. Quem mora numa ilha que não tem ligações permanentes via marítima, só pode sair de avião. E as circunstâncias em que hoje vivemos quase que torna os europeus que moram nas ilhas da ultraperiferia prisioneiros dos seus próprios territórios. É importante que a Comissão tenha um olhar atento para uma política que apoie o transporte marítimo, aéreo, para que estes cidadãos possam ter uma mobilidade verdadeira e não teórica, como muitas vezes acaba por ser. Obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, tenho ainda 4 inscrições. Eu peço que sejam o mais sintéticos possível. Sr. Deputado Jacinto Serrão, seguidamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também umas breves palavras para cumprimentar a mesa, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Vice-Presidente da Comissão, os Srs. Presidentes da Comissão e também os colegas dos Parlamentos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e também do Parlamento Europeu. Falando já nesta altura do campeonato, muitas das questões mais concretas foram colocadas naquilo que são as grandes preocupações que nos assaltam neste momento, neste tipo de reflexões, mas o que é facto é que esta reflexão, partindo daqui, de um país que é ultraperiférico, tem duas regiões também ultraperiféricas. Eu digo país ultraperiférico em relação ao centro económico e geográfico da Europa, e confrontado com uma série de problemas que nos têm deixado em profunda recessão e diria mesmo até em profunda depressão, tal como nós podemos avaliar pelos indicadores. E a União Europeia As políticas da União Europeia não são indiferentes às políticas dos Estados-membros per si, como todos nós sabemos. Influenciam fortemente as políticas dos Estados-membros e Portugal está sob resgate, condicionado muito por uma orientação política a nível do Diretório Europeu. E o que é facto é que os resultados dessas políticas de austeridade que nos foram sugeridas e que Portugal naturalmente aceitou, visavam obter resultados positivos. Mas o que é facto é que nós assistimos a que tudo está pior do que antes da aplicação dessas políticas de austeridade. Ou seja, basta verificarmos que Portugal já caminha a passos largos para atingir os 20% de desemprego, uma taxa de desemprego que é extremamente preocupante, problemas de pobreza, tal como já foram aqui identificados, os problemas da nossa economia. Portanto, são tudo problemas que foram identificados há muito tempo e desde 2008 que a União Europeia está a delinear um plano para superar a Europa e os Estados-membros desta crise profunda, mas o que é facto é que os resultados agora em 2013 são muito mais gravosos do ponto de vista social e do ponto de vista económico e a União Europeia, sob pena de não descredibilizar o seu projeto europeu, tem de facto de ter um programa de ação muito mais proativo. Eu compreendo, tal como disse o Sr. Comissário aqui, que há uma decisão, uma co-decisão entre três grandes estruturas da União Europeia, o Parlamento, a Comissão e o Conselho, que nem sempre tornam fáceis as decisões, mas o que é facto é que as ideias que estão compaginadas nos diversos documentos, nos diversos programas, que são boas ideias para relançar a Europa e tirar a Europa desta crise e os europeus destas graves dificuldades que estão a atravessar, não se compaginam com os programas concretos. Veja-se, por exemplo, o que acontece no quadro, o quadro financeiro que reduziu as verbas do que era expectável, principalmente numa altura de crise em que nós precisávamos de mais dotação orçamental para fazer acompanhar as políticas, essas ideias, de maneira que a Europa pudesse superar as grandes dificuldades.
Põe a questão, pois, porque não temos tempo.
Só muito, eu compreendo que agora nesta reta final todos não nós temos estamos constrangidos com o tempo.
Eu seguidamente teria de impor um limite de 2 minutos a cada intervenção.
Se esse exercício tivesse sido feito logo do início, certamente teríamos muito mais tempo para falar, mas pronto, eu compreendo.
Deputado, a ordem de inscrições, a palavra foi dada por ordem de inscrição, portanto, quem se inscreveu primeiro...
Conceda, mas muito rapidamente, e até secundando aquilo que disse o Sr. Deputado Medeiros Gaspar da região da Madeira, que a União Europeia, de facto, tem reconhecido numa série de comunicações, a Comissão, as regiões ultraperiféricas como um grande trunfo para a própria União Europeia, como uma plataforma logística do ponto de vista geográfico, geoestratégico, até mesmo para a política de vizinhança, o que é facto é que essas preocupações, essas comunicações, não têm a seguir materialização concreta em programas de ação, de maneira a podermos dinamizar essas ideias que estão compaginadas nas grandes comunicações da Comissão relativamente às regiões ultraperiféricas.
Muito obrigado. Como disse, Srs. Deputados, nós temos de acabar, temos de ter tempo para a resposta ainda, e mesmo prescindindo do encerramento, portanto eu vou pôr em um limite de 2 minutos para cada questão. Lamento, mas é o que é possível. Sr. Deputado Jorge Costa Pereira, Sr. Deputado, peço desculpa... José São Bento, peço desculpa, troquei o nome com a José São Bento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma das Açores. Peço desculpa. Muito obrigado. Tenho a palavra.
E procurarei ir direto ao assunto. Começaria por felicitar o seu vice-presidente. Não resisto a dizer que falou na sua língua nativa e com isso também dando um exemplo da diversidade da União e também do grande contributo que a cultura latina deu para e a periferia da Europa deu para a construção europeia. Eu queria abordar 3 temas muito sinteticamente. O primeiro relacionado com o fim do sistema de cotas leiteiras. Começar sabem, nos Açores nós produzimos quase 1/3 do leite que o país produz e, portanto, gostaria de deixar aqui uma referência e sensibilizar a Comissão para o facto de nós defendermos para os Açores e para o fim desse desmantelamento de cotas um sistema que protege a economia ultraperiférica dos Açores, em que a produção leiteira tem um enorme peso e cujas condições de diversificação económica económica da nossa região são muito limitadas e, portanto, nós reafirmamos também a grande importância de programas como o POSEIMA têm para o rendimento dos agricultores e gostaria de aproveitar esta oportunidade para deixar este registro de preocupações. Também referir num segundo aspecto, no que diz respeito às pescas, que nós continuamos, a Comissão terá a possibilidade durante este ano de alterar, segundo sabemos, a regulamentação neste setor. Nós continuamos a achar que é um erro a abertura a frotas de outros países entre as 100 milhas e as 200 milhas da Zona Económica Exclusiva dos Açores. Nós estamos a falar de uma área com quase 1 milhão de quilómetros quadrados, mas em que apenas menos de 1% tem menos de 600 metros de profundidade. E, portanto, estamos a falar de uma vastidão oceânica, de facto, mexe de um grande limite de estoque de pesca e uma grande fragilidade de ecossistemas. E a Comissão, em nosso entender, continua a cometer um erro se sobrepuser ao princípio da preservação e da sustentabilidade o princípio do livre acesso, porque com isso destrói a sustentabilidade das pescas. E, por último, uma pergunta muito sintética. Aquilo que diz respeito ao novo quadro comunitário de apoio, aquelas que são as verbas a afetar especificamente para as RUPs pelo modelo da capitação, a Comissão teve uma proposta que era praticamente uma redução de 50% face ao quadro comunitário que ainda está em vigor e depois o Conselho aprovou uma proposta com um montante superior. A proposta do Conselho, da Comissão era de 20 euros per capita, o Conselho aprovou uma proposta de 30 euros. O que eu pergunto ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, como é que se sente pelo facto do órgão que defende os interesses da União aparentemente ser um pouco defensivo, se me permite aqui a linguagem futebolística, face àquilo que depois são as propostas que o Conselho faz aprovar? Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Barreto, a quem peço também para ser extremamente sintético.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar naturalmente o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia e os Presidentes das Comissões de Finanças e Assuntos Europeus. Serei breve e pegando aqui nas palavras de ainda há pouco do meu colega do PSD, nós queremos uma Europa positiva e para ter uma Europa positiva também é preciso ter uma Europa mais coesa e que aproxime aqueles que são regiões e países mais pobres dos mais ricos. Só assim é que podemos ter uma Europa mais integrante e também mais solidária. E isso é necessário, obviamente, fazer, e pegando no programa da Comissão, uma reforma estrutural, uma reforma que seja capaz de sair deste prolongamento preocupante em que estão mergulhados os países da União Europeia. Gostaria de colocar duas questões ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, perguntava-lhe em que medida é que o programa de trabalhos da Comissão para 2013 pode apoiar Portugal na recuperação de uma trajetória de confiança, de crescimento e de emprego. Perguntava-lhe, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, se no programa de trabalhos que aqui nos apresentou, se de que forma que se pode apoiar na recuperação de uma trajetória de confiança, de crescimento e de emprego. Outra questão que tem a ver com o quadro financeiro plurianual, foi negociado de 2014-2020. Há uma redução, é certo, no valor, no pacote global de ajudas. Há uma redução de cerca de 3 mil milhões. E que essa redução foi levada por países que são contribuintes líquidos e que decidiram, num contexto de austeridade, contribuir menos para esse orçamento. Isso não me preocupa particularmente. O que me preocupa, sim, é as condições de acesso a esses fundos. E basta ter presente a taxa de cumprimento dos programas, que são em Portugal cerca de 58%, sendo que até Portugal é dos países que têm uma maior taxa de execução. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Portugal e também uma região, que é a região autónoma da Madeira, estão sobre resgate, estão com problemas de financiamento. E, portanto, este quadro plurianual é absolutamente essencial, porque será talvez dos poucos ou o principal instrumento de desenvolvimento e de investimento público e privado. E, por isso, as condições de acesso, ou seja, as taxas de cofinanciamento, quanto mais elevadas, melhor. E não é alheio que Portugal tenha conseguido também um envelope suplementar para a agricultura de 500 milhões de euros, em que a taxa de cofinanciamento é zero, o que vai permitir que Portugal possa implementar, julgo eu, com sucesso e com maiores taxas de execução no final do programa. Em relação ao Centro Internacional de Negócios, gostava de perguntar uma questão para finalizar ao Sr. Secretário dos Assuntos Europeus, se não tem sido este Governo que tem colocado resultado deste dossiê na Comissão Europeia, em detrimento dos governos anteriores, por alguma negligência, não de cumprir os prazos para a devida negociação, que passos é que este governo tem dado relativamente ao dossiê do Centro Internacional de Negócios e se a Vossa Excelência pode nos adiantar algum desenvolvimento que tenha havido em relação a este mesmo dossiê. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para finalizar, Sra. Deputada Lídia Bulcão, também peço que seja sintética.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para abreviar já o tempo, eu faço um cumprimento extensivo a todos os presentes e um particular aos nossos visitantes. Eu queria começar por falar que um dos principais desafios que a Europa tem pela frente é como enfrentar a eterna subsidiodependência que nos últimos anos impediu que os fundos europeus fossem o verdadeiro motor de crescimento das regiões menos desenvolvidas, ao invés de serem simples retardadores de problemas que não se resolvem só com dinheiro. Nas regiões ultraperiféricas, esse problema ganha especial relevo, porque estão duplamente condicionadas nesta época de crise, já que as dificuldades económicas que hoje vivemos se somam ainda os constrangimentos da distância e da geografia, com o seu isolamento e até dupla insularidade, como acontece nas regiões insulares portuguesas dos Açores e da Madeira. É fundamental, portanto, que a Europa assuma aqui um papel diferenciado, deixando de olhar para as ultraperiferias como preconceito e desconfiança, vendo nelas apenas servidores de fundos europeus e não como as mais-valias que podem e devem ser para o futuro europeu em áreas tão fundamentais da economia moderna, como, por exemplo, o emprego verde, as autoestradas aéreas e marítimas ou o crescimento azul, que assume até um papel fulcral na futura estratégia marítima para o Atlântico. Sem querer entrar em grandes considerações sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, tarefa que os restantes colegas foram, aliás, fazendo ao longo desta sessão, não posso, contudo, deixar de fazer aqui um repto para que a finalização deste programa seja acompanhado por um trabalho interno de transformação da mentalidade europeia, para que sejamos capazes de olhar para a nossa ultraperiferia como um ponto de multiplicação de crescimento e não de estagnação. Julgo que já é tempo da Europa deixar de estar fechada sobre si própria e passar a olhar para o mundo como um tabuleiro, onde os movimentos têm de ser feitos por todos os seus membros, mesmo os mais pequenos e aparentemente insignificantes, que poderão fazer uso das suas posições geoestratégicas privilegiadas, como acontece com os Açores, para catapultar a Europa para o centro do mercado mundial cada vez mais global e sem fronteiras, onde importa mais a capacidade de adaptação e mobilidade do que a grandeza do seu passado económico. Disse.
Muito obrigado. Passamos ao período de resposta. Sr. Secretário de Estado, houve algumas questões que foram dirigidas, se quiser primeiro responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente ao Centro Internacional da Madeira, eu já tinha referido, portanto, o atual Governo decidiu reabrir este dossiê, decidiu reabri-lo quer internamente, quer nas suas conversas com a Comissão Europeia, tem vindo a negociar esse processo. Não é um processo simples, Portugal tem vindo a apresentar propostas, a Comissão Europeia tem vindo a pedir cenários diferentes e estudos diferentes e, neste momento, estamos ainda em pleno processo negocial, portanto não há mais nada para acrescentar para além daquilo que já tinha referido anteriormente.
Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente António Tajani, tem então a palavra para este último conjunto de respostas.
Honorevole Balsao, eu não guardo com occhio malevolo.
Ai. Eu não vejo com o olhar malévolo aqueles que vivem nas regiões periféricas, ultraperiféricas ou da Europa do Sul. Não sou suspeito. Mas, tendo em conta que houve muitas perguntas que têm a ver com regiões ultraperiféricas, Madeira e Açores, eu penso que seria bom organizarmos em Bruxelas, no mês de março, uma reunião com uma delegação para podermos tratar de todos os problemas que aqui referiram, fosse em relação às pescas, aos transportes. Poderia organizar-vos uma reunião com o meu gabinete para falarmos das políticas industriais, mas também das pescas, a todo o aspecto da transformação da cadeia agroalimentar, PMEs, turismo, e convidar representantes dos gabinetes, dos comissários interessados, comissário Callas, outros, que também vos poderão dar um complemento de resposta. seja em relação às pescas, às questões estruturais, para que não vos sejam dadas respostas dispersas, ou seja, juntar um plantel de gabinetes de comissários para podermos fazer um debate que vos permita obterem respostas mais completas, ou seja, por intermédio da representação da Comissão em Lisboa e por intermédio da senhora Benini, que vem também de uma reunião ultraperiférica. Não é autónoma, mas é ultraperiférica. Penso que poderíamos organizar uma reunião deste teor em função dos problemas ou das perguntas em relação às quais pedem respostas, para tentarmos responder às perguntas, resolver, na medida do possível, problemas e estabelecer um contacto com as regiões periféricas, muitas vezes têm um relacionamento difícil com as instituições comunitárias por razões de distância ou outras. Portanto, se concordassem, poderíamos organizar uma reunião em Bruxelas para aprofundar estas temáticas, mas também haver um leque mais amplo de respostas. A senhora Benini, que ali está à minha direita, penso que a poderão contactar para começarmos a organizar este encontro durante o mês de março. Calas, enfim, outros comissários que serão pertinentes em relação ao teor das perguntas que foram feitas, inclusive para tentarmos corrigir a questão da distância que aqui foi referido. Isso também deve ser analisado. Relativamente, e também em relação à questão do leite, será conveniente interpelar o comissário Botto. Quanto ao Erasmus, pretendemos ir em frente. Todos os fundos foram utilizados, já não sobram fundos nesse campo, porque os pedidos de participação do Erasmus Jovem Empreendedores foram de tal forma avultados. O sucesso foi imenso e usámos todos os fundos. Portanto, consideramos que é uma iniciativa fundamental que iremos prosseguir, e também a questão da formação, que é indispensável. A indústria hoje em dia já não procura jovens genéricos, por assim dizer. A indústria procura jovens que tenham uma formação, qualificações técnicas, portanto. Hoje precisamos de engenheiros, de peritos eletrónicos, de peritos que possam trabalhar na indústria mais competitiva, como a das tecnologias, nanotecnologias, biotecnologias, tecnologias, sejam elas quais forem, indústria espacial. E, por exemplo, para montar um satélite, só a montagem do primeiro satélite Galileu, a indústria italiana espacial precisou de 550 jovens, entre jovens engenheiros e peritos em aeronáutica, ou seja, pessoas altamente qualificadas, ou seja, postos de trabalho que não podem ser preenchidos por pessoas que não tenham este grau de especialização. Portanto, os Estados-membros, com a Comissão, temos de orientar os jovens para que frequentem esse género de formações, de cursos, porque são essas formações que depois permitem, de facto, preencher os postos de trabalho. E, para voltar ao discurso de há pouco, nós não somos um governo, a Comissão não é um governo propriamente dito. A Comissão faz a proposta, mas de orçamento, os Estados-membros e os parlamentos, o Parlamento Europeu têm a sua palavra a dizer e isso pressupõe reajustamentos. Agora, se quisermos uma verdadeira política comunitária, temos de ser mais otimistas. Eu sou otimista por natureza e depende, claro, daquilo que queremos fazer e da nossa vontade, mas todos procuramos fazer com que haja soluções equilibradas e fazer com que ao nível do Conselho às vezes é preciso fazer escolhas nacionais legítimas, mas às vezes essas escolhas não coincidem com os interesses comunitários gerais, porque para uns uma escolha é preferível do que outra em relação aos outros. Há países que são mais ricos, a Alemanha tem exportações de 60%, intra-europeias, e se a economia europeia não estiver de boa saúde, as exportações europeias também irão padecer desse cenário. Portanto, a nós não vamos voltar às condições do passado, mas temos de apostar no crescimento, no investimento. Mais uma vez a todos, muito obrigado pelas vossas perguntas. Agradeço ao Parlamento Português, à Assembleia da República, bem como a Comissão dos Assuntos Europeus, e também agradeço aos vários representantes das parlamentos regionais das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Muito rapidamente, eu diria, sabe-se que a Europa está hoje num momento crucial em que, apesar de um aligeiramento da crise financeira, o problema fundamental do crescimento e da convergência não foi resolvido. Temos em Portugal a percepção que temos feito o nosso papel, com grandes sacrifícios temos cumprido, mas que o problema não é só um problema nacional, o que é, aliás, também uma causa de uma certa falta de ânimo, por vezes se sente, é um problema que carece de uma resposta europeia. Ouvimos aqui hoje algumas das palavras-chave para essa resposta: recuperação de competitividade no preço e na qualidade, tecnologia e inovação, aproveitamento da tecnologia, reindustrialização, formação técnica, combate à fuga de cérebros, política energética, eliminação das barreiras que subsistem no mercado interno e aprofundamento do comércio livre com outros Estados, bem como, muito importante em Portugal, reinstauração do crédito à economia. O programa de trabalho da Comissão Europeia contém respostas a várias destas questões e, sobretudo, este tipo de diálogo e de audição, como até agora ficou patente nesta proposta de aprofundamento do diálogo numa outra reunião. Este tipo de audição e de reunião corresponde ao espírito de trabalho entre os Parlamentos Nacionais e também a Comissão Europeia. Por isso, pela participação nesta reunião, quero também, por isso, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, agradecer ao Sr. Vice-Presidente António Tajani. Encerro aqui os trabalhos. Muito obrigado.